2019 está sendo um ano desafiador para o setor de soja. Grãos, farelo e óleo. Isso faz parte de todo um contexto onde está envolvido guerra comercial, China, Estados Unidos, tabelamento de frete, gargalo nos portos. E estamos vendo, então, uma série de fatores que faz com que os agentes desse mercado se mobilizem e vejam as portas de saída para a situação que o setor está vivendo. André Nassar, presidente executivo da Biov, nos disse agora há pouco, durante a apresentação do novo logotipo, da nova marca de comunicação da entidade, que esse desafio ele vai ser superado, né, André? Obrigado por ter recebido notícias agrícolas aqui no seu evento. Vai ser superado com todas as ferramentas hoje que o mercado está atuando, né? Do ponto de vista de olhando a precificação de Chicago, tentando formar custos, tentando e driblar um pouco esses gargalos de tabelamento, André?
A gente está tentando driblar o tabelamento, que não é simples, porque o tabelamento é uma lei e as nossas empresas precisam seguir a lei, e ao seguir a lei, elas sabem que futuramente elas vão contratar um frete caro e, portanto, para comprar soja hoje do produtor, tem que embutir nesse preço, né? Quer dizer, na precificação, precisa colocar esse frete caro. Isso não é bom para nós e muito menos para o produtor, né? Além disso, a gente está preocupado com outras coisas. Tem questão de recuperação judicial de produtores, que cresceram muito os pedidos. Então, tudo isso vai deixando a gente preocupado em como trabalhar para a próxima safra. Por quê? Porque a próxima safra é uma safra que as compras antecipadas são menores, o risco está muito maior para a próxima safra, porque é tabela de frete, é guerra comercial, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é uma safra que ela vai ser financiada, provavelmente, com menor participação das tradings e menor participação de compras antecipadas. As compras vão ocorrer muito mais no momento que tiver mais claro qual vai ser a produção, não tanto antes da produção ser plantada como é agora.
E nós estamos vendo, em relação a isso, o aumento, por exemplo, dos embarques, de 4 milhões, estamos praticamente 8 milhões de toneladas por semana. Isso tem dado problemas, já gargaram nos portos. E o porto de saída, os portos de saída para a China são o Arco-Sul. Como que você está vendo isso e o que isso tem relação direta com os fretes? Não, o tabelamento?
Não, o que acontece é o seguinte, o problema maior do tabelamento agora é movimentar essa safra fora da tabela e que isso pode gerar um problema para as empresas que contrataram frete. O que aconteceu agora é que, de fato, houve intensificou muito a demanda agora, nesse último mês, né? Mas eu vejo isso como o fato de que, quer dizer, a gente exportou pouco. Se a gente olhar abril, por exemplo, se a gente olhar maio, a gente exportou menos. Agora a gente está retomando em junho. Então eu vejo isso mais como um movimento mesmo sazonal e de crescimento da demanda chinesa. Por quê? Porque a China estava em negociação com os americanos. E essa negociação não deu certo. E ela voltou com muito mais força para comprar do Brasil. Então é um processo que tem muito mais a ver com a demanda do importador chinês do que necessariamente com a nossa produção, do que a movimentação da nossa produção que ela já está colocada. Agora pode gerar gargalo sim, porque quando a China entra comprando, ela entra comprando muitos volumes.
E você falou de exportação, as previsões são pelo menos manter, pelo menos em grãos, os mesmos milhões de toneladas da safra anterior, né? Quer dizer, não há uma maneira de se aproveitar um pouco mais essa quebra das negociações entre Estados Unidos e China?
Não, o Brasil vai aproveitar o máximo possível, como foi no ano passado, exportando soja para a China, porque a China vai comprar soja brasileira e o Brasil vai responder exportando. Isso, para mim, é muito claro, né?
Mas não vai, o volume global de exportações brasileiras não vai crescer muito, pelas previsões que vocês estão apresentando.
Isso. Aí o que acontece? A safra de soja esse ano é um pouco menor que a safra passada. E na safra passada, a demanda chinesa no segundo semestre foi muito grande. Então, o que tinha de soja estocada sendo carregada foi tudo exportado. Então, assim, o volume que a gente tem para exportar para a China esse ano, ele é um volume bem definido, assim, tá bem claro a quantidade, né? A China vai demandar muito dessa soja. Agora, vamos lembrar que tem o problema da peste suína africana lá, que isso vai levar a uma redução no volume global de importação de soja da China. Mas como eles estão ainda na guerra comercial com os americanos, essa redução do volume global de importação da China não vai alterar muito o que ela vai demandar do Brasil. Então, o Brasil vai continuar exportando os volumes normais que sempre exportou para a China.
Por falar em PSA, há uma chance também de, embora boa parte das exportações de farelo do Brasil vão para a Europa e outra metade vai para a China, há uma tendência, naturalmente, também de diminuir o consumo de farelo na China por conta do PSA. Pode ser compensada pelo aumento do consumo no mercado interno, já que vai ter que crescer, especialmente a partir do segundo semestre, a produção de aves e suínos?
Então, lembrando, o Brasil, metade do farelo que ele exporta vai para a Europa, metade vai para a Ásia, não para a China, que a China não compra.
Ásia.
A China não compra farelo, ela só compra grão, porque ela processa internamente. Então, assim, o que vai acontecer? O esmagamento, o processamento na China vai cair. Eles vão gerar menos farelo, porque a demanda é menor por causa da redução de matrizes de suínos. Tá? Com certeza, o Brasil exportando mais carnes para a China, que a gente espera que isso ocorra no segundo semestre, isso vai promover demanda por farelo aqui no mercado interno. Né? E isso é positivo para a nossa indústria. Mas a gente não está preocupado com isso, por quê? Porque o nosso esmagamento está crescendo por causa do biodiesel. Então, farelo para as carnes no Brasil, nós teremos tranquilamente para o segundo semestre.
Aliás, biodiesel é um percentual enorme, já responsável por boa parte já do esmagamento, cada vez mais, né, André?
Como nós estamos com 10% de mistura, isso hoje metade do óleo produzido no Brasil já vai para biodiesel. Então, ele tem uma relevância muito grande como estimulador de esmagamento de soja.